passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa, noite de quinta-feira, nossa equipe reunida para mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui com a gente, você que acompanha, você que participa efetivamente aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Nesta quinta-feira, que alegria, que honra poder receber o Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Bispo Davi, que alegria, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, que bom Débora estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também estar ao seu lado sempre, viu, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar todos juntos com o querido bispo Davi Gualberto.
Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, na nossa amada Rádio Melodia FM, para louvarmos o teu nome, para clamarmos a ti e também para sermos edificados pela tua palavra. Louvamos o teu nome pela vida do teu servo, irmão Fábio Silva, com toda a sua equipe, que todos os dias tenha oportunizado esse momento para que milhares e milhares de pessoas se reúnam para estar em comunhão contigo. Que tu possas, esta noite, receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que tu possas nos falar através da tua palavra e que ao final grandes coisas tu realizes em nós e através de nós na noite deste dia. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.
Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia.
Meus temores, tua forte mão me guia.
as ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu.
Ana Nóbrega, Oceanos, lindo louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o Bispo Davi Gualberto, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos e amigos, o texto bíblico que vamos meditar esta noite se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17.
E a gente não vai deixar passar em branco, de jeito nenhum. Passar em branco seu aniversário? Ah, não pode. Você que está completando mais um ano de vida hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? Você faz parte da nossa família. A Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro meu e de toda a equipe, para todos os aniversariantes do dia e do mês.
Um abraço, companheiro, para todos os aniversariantes deste dia 7 de novembro, ano 2024. Desejamos felicidade, prosperidade, paz, harmonia. Desejamos muitas coisas boas para a sua vida e, claro, a presença de Deus, sempre a presença de Deus na sua vida. Desejamos felicidade, abraçamos Newton Gomes de Araújo, Isabel Cristine de Araújo Santos, Suelen do Carmo de Oliveira, Adriana Silva de Oliveira, Bruna Ferreira Porto, Marcelo Freire dos Santos, Dalva Luiza Severino, Marcelo Ferreira da Silva, Anderson Nóbrega de Farias e Luiz Antônio Nascimento Pinto. Para sua meditação tem o versículo 5 dos Salmos 93. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Felicidade.
Deus é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Creia na palavra dele. Diga aleluia!
Meu Deus me fez promessas, Ele não se esquece do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo o que me diz. Sei, não está demorando, está caprichando para me honrar. É no seu de repente que me surpreende e se manifesta o seu poder. A última palavra vem de Deus ao meu respeito.
Seu de repente que me surpreende. Ele é fiel para sempre. Ele é fiel, aleluia, aleluia.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não, qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Sim, Fábio Silva, nós vamos orar. Chegaram vários nomes aqui e estaremos intercedendo pela vida dos nossos queridos irmãos. Você aí que necessita de uma oração, não sabemos qual é a causa, não sabemos qual o problema ou a adversidade que você enfrenta. O que nós sabemos é que Deus pode todas as coisas. Deus te ama demais e quer derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida. Ore, não desista e você verá o poder de Deus agindo. Estaremos orando por Crenilza Soares de Búzios e toda a família, Ezequiel França de Bom Sucesso, esposa Josenilda e família. Estaremos orando pela família da Luciana de Minas Gerais, Elizabeth Araújo de Magé, Ângela Maria de Brasília, Wanda Luiz de Vaz Lobo, pede oração para o seu trabalho, para a saúde, toda a família. Marcelo de Ricardo de Albuquerque, pedindo para que Deus liberte dos vícios das drogas e bebidas e também cure da insônia, depressão e ansiedade. O irmão Jair Alves, de Cabral, Nilópolis, pedindo oração por sua vida profissional e toda a sua família. E a Maria de Souza, de Vicente de Carvalho, pede oração também pela vida profissional, por sua saúde e por toda a sua família. O pastor Davi Gualberto estará orando por você.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos agora da Tua presença para Te apresentar esses milhares de pedidos de oração que nos chegam todos os dias. Causas que para o homem são impossíveis. Causas que só o Senhor é quem pode resolver. Por isso, Senhor, intervenha nessas vidas, intervenha com cura, com libertação, com renovação, com restauração, com abertura de portas, com salvação de almas, em nome de Jesus. Nós cremos que nesse exato minuto, milagres, prodígios e sinais estão acontecendo em todas as famílias que estão sintonizadas aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Em nome de Jesus, opera, ó Deus, o teu milagre, a tua obra na vida de cada uma destas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu creio no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora é dono do milagre. É dono do milagre.
Eu também creio, Lé.
Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora, é dono do milagre, é dono do milagre.
Quando a gente ora, cresce intimidade, Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo o céu se abre.
Então se você crer, levante a mão agora, erga sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar.
Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, é de joelhos. Até as enfermidades é de joelhos. Oh, 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 oh.
gente ora, cresce a intimidade. Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chegar aos seus ouvidos, logo o céu se abre.
Então se você crê, levanta a mão agora. Erga sua voz com brado de vitória. Comece a orar, comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado, de joelho. Se quer sua família restaurada ao pé do altar, de joelho. É de joelho. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelho. De joelho. Se quer as promessas de uma vida abençoada, de joelho.
Mais importante,
se quer o seu nome escrito no livro da vida, de joelho.
Pois é, nesta noite maravilhosa, deixa eu mandar um beijo aqui para minha vozinha querida, Alzira Quirino, de Padre Miguel. Vó Alzira Quirino, um beijo para a senhora, muito obrigado, viu, pela sua companhia de todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso para toda a família aí. Benção, vó! Mandar um abraço também especial aqui para Elizabeth Luiz, que é de Petrópolis, da Assembleia de Deus de Petrópolis, nosso amigo querido, pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Obrigado, Elizabeth. Elci Farias também está ligada aqui com a gente. A Stefferson Cabral também ligado. Família Leite, quanto tempo participa aqui com a gente. Mandar um abraço aqui para o Edson Inácio, Edinho, em Teresópolis, ligado aqui com a gente. O Wanderson Ferreira também participando, a Sônia Maria, obrigado Sônia, aí pelo seu carinho, tá bom? Pela sua participação com a gente, o Sandro Pereira também participando, Delaci Bolsa, muito obrigado aí pela participação também aqui no nosso Cristo em Casa, a Ângela Pires também participando aqui com a gente, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e muito obrigado pela participação, pela audiência ao nosso Cristo em Casa. Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos reunidos mais uma vez aqui no culto da nossa Igreja Cristo em Casa, aqui na nossa querida Rádio Melodia, onde nos reunimos todos os dias para juntos louvarmos ao Senhor, clamarmos ao seu nome e também sermos edificados pelo poder da sua palavra. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Conforme já mencionamos anteriormente, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no capítulo 5, versículo 17 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo nos diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Queridos, estamos diante desta instrução da palavra de Deus para todos nós. Orai sem cessar. A oração deve ser a chave que abre a porta do dia e tranca e fecha a porta da noite. Ou seja, um dia produtivo, um dia eficaz, um dia de vitória, ele precisa ser aberto, inaugurado com oração. E também precisa ser concluído, fechado com oração de gratidão a Deus pelo dia que passamos. Lech Walesa, líder sindical e político polonês, ele disse o seguinte sobre a oração. Ele disse que um homem que não ora é um homem perigoso, pois seus únicos ideais voltam-se para si mesmo. Por quê? Porque a oração, ela vai automaticamente, ou é o único caminho que nos conecta com Deus. A oração é a forma de nos conectarmos com Deus, de falarmos com Deus. E à medida que nós vamos nos conectando com Deus e falando com Deus, nós vamos recebendo a visão de Deus. Nós vamos recebendo as características de Deus, as informações de Deus vão chegando até nós, e estas informações vão se transformando numa transformação que resulta numa formação. Então nós vamos nos formando ou nos conformando à imagem de Jesus Cristo. E esta conformação à imagem de Jesus Cristo, ela automaticamente vai nos libertando de nós mesmos. Vai nos libertando do nosso eu, do nosso egocentrismo, da nossa egolatria, da nossa vida voltada para as nossas próprias conveniências, para os nossos próprios desejos. Vai nos libertando destas questões que não condizem com a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Por isto que a oração, ela é importantíssima, porque nós vamos recebendo a visão de Cristo à medida que vamos nos libertando dos nossos próprios interesses espirituais. A vida cristã, ela envolve uma permanente atitude de oração. É por isso que o texto bíblico que nós lemos, o versículo pequenininho, né? Não é o menor do Novo Testamento, porque eu acho que Jesus chorou ainda menor, né? Mas orai sem cessar é um dos menores do Novo Testamento. Pequenininho, mas de uma importância capital para a vida cristã, porque nos concita a que vivamos uma vida de constante oração. Não é que eu vou ficar constantemente de joelho dobrado ou de olhos fechados, nem sempre é possível fazer isso o dia todo, né? Mas uma vida em espírito de oração, ou seja, em conexão constante com Deus, para que eu possa receber dele a graça e a direção da minha vida. Então, observe comigo aqui esta noite alguns aspectos de extrema importância sobre a necessidade da oração constante, da constância na oração. Em primeiro lugar, orai sem cessar. Quando? No ônibus. Quando? Na escola. Quando? No trânsito. Quando? Em casa. Quando? No trabalho. Todo lugar é lugar de oração. o apóstolo Paulo escrevendo aos aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele nos diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como eu disse aqui anteriormente, nem sempre é possível estar com os joelhos dobrados, com os olhos fechados, com a fronte inclinada, ou seja, numa posição física de contrição, de oração. Nem sempre é possível esse posicionamento físico, essa postura física de oração. Mas eu posso estar em espírito de oração, em contrição, ligado com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Na escola, dentro do ônibus, dentro do trem, no trânsito, dirigindo, eu posso estar em contato com Deus em casa, fazendo comida, lavando roupa, cuidando da casa, no trabalho, qualquer lugar. É por isso que a Bíblia diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Todo tempo, todo lugar, todas as ocasiões, é possível, e eu diria até mais, é necessário que estejamos em oração. Você vai observar que o versículo que acabamos de ler agora, o capítulo 6, versículo 18 de Paulo aos Efésios, ele alia a oração à vigilância. Lembra? Orando em todo o tempo e vigiando nisto, perseverantemente. Ou seja, a oração, ela precisa estar atrelada à vigilância. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito difícil. Agora mesmo, semana passada, você veja aquela tragédia que aconteceu aqui na Avenida Brasil, quando 3 pessoas perderam a vida, sem alguma delas ali, sem nem saber por quê, não é? Nem saber. Então, há necessidade de vigiarmos. Vigiarmos nas ruas, vigiarmos no trânsito, vigiarmos no trabalho, na faculdade, na escola, aonde estivermos. E como ter uma vida eficaz de vigilância se não tivermos uma vida eficaz de oração? A oração e a vigilância, elas funcionam juntas. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a vigilância e a oração precisam estar conjugadas. Quando? Em todo o tempo. O tempo todo, em todos os lugares. Todos os lugares são lugares possíveis de estarmos em oração e vigilância. Segundo lugar, orai sem cessar, para que a sua ação seja prudente e a reação seja mansa. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Por isso, é um segundo motivo pelo qual precisamos estar em oração constante, para que a nossa ação seja prudente e a nossa reação seja mansa. Quantas pessoas entram em grandes ventos porque se precipitam, tomam atitudes precipitadas? Qual é o maior motivo de tomarmos atitudes precipitadas? A falta de oração. A oração, ela nos dá equilíbrio. A oração nos dá discernimento. E quando estamos equilibrados, discernimos as situações que chegam até nós. Discernimos os ambientes onde nós estamos. E aí, se nós temos discernimento nas informações que chegam através de nós, seja por meio da audição, seja por meio da visão, seja por meio do ambiente que é onde estamos, as nossas reações serão reações equilibradas, serão reações de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Então, ore sem cessar para que as suas ações e as suas reações sejam equilibradas, sejam mansas, sejam justas, sejam dosadas. Quantas pessoas, quantos exemplos poderíamos dar aqui de pessoas que estão passando hoje? Quantos casamentos estão destruídos porque marido e esposa, né, são desequilibrados? Quantos filhos foram lançados no mundo das drogas, no mundo da prostituição, por pais desequilibrados? Quantos pais chorando hoje por seus filhos, porque os seus filhos são desequilibrados? Quantas pessoas? Então, nós precisamos orar sem cessar para que a nossa ação, as nossas atitudes sejam prudentes e as nossas reações sejam mansas, sejam reações dosadas, equilibradas, reações de um homem de Deus e também de uma mulher de Deus. Em terceiro lugar, por que precisamos orar sem cessar? Orai sem cessar para que o seu coração tenha prazer no amor e se horrorize diante da possibilidade da indiferença. Tiago, capítulo 5, versículo 3, nos diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, o que Tiago está dizendo? Ore pelos que estão sofrendo e se alegre e louve ao Senhor pelos que estão passando por momentos de vitória, de triunfo. A oração, ela nos ajuda a termos essas reações de empatia com as pessoas com as quais nos relacionamos. Quem tem uma vida de oração, ele não consegue ver alguém sofrendo e ficar indiferente. Ah, não, mas o problema não é meu, o problema é dele. Ah, não, o vento é dele. Tem até aí uma história que circula por aí, eu já vi até em muitas mensagens, em muitos púlpitos, dizendo assim: cuidado em se meter na luta dos outros, porque vai sobrar para você. Ele está passando por isso aí, é Deus tratando com ele, deixa ele sofrer. Cuidado com essas mensagens, meu irmão. Cuidado com essas mensagens, hein? Porque a Bíblia diz: levai a carga uns dos outros e assim sereis meus discípulos. É um princípio bíblico. Levai as cargas uns dos outros e assim sereis meus discípulos. Ora, como é que a Bíblia está dizendo levai as cargas uns dos outros e assim serei meu discípulo, e alguém sobe a uma tribuna, assume um púlpito e diz: não se envolva com os problemas dos outros, não se meta nos problemas dos outros, deixa o cara sofrer a vida dele lá, porque deve estar pagando algum pecado. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essas mensagens. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. para nós. Está alguém entre vós aflito? Ore. Ou seja, está alguém passando por problema de aflição, de enfermidade, de doença, de luta? Ore por ele. Não fique indiferente ao problema, ao drama do teu irmão. Ao mesmo tempo, se está alguém entre vós alegre, ou seja, recebi uma grande vitória, fui curado de uma enfermidade, ganhei a causa de um processo, fui aprovado naquele concurso, comprei esse automóvel, comprei aquela casa, enfim, uma vitória, seja ela qual for, se o teu irmão recebeu alguma vitória, se alegre, cante louvores de gratidão, de adoração a Deus pela vitória do teu irmão. Como é que isso é possível? Através da oração. A oração, ela não nos deixa sermos indiferentes às situações que estão acontecendo ao nosso redor. Em quarto lugar, orai sem cessar. Para quê? Para que a mesma língua que glorifica ao Senhor não calunie os irmãos. Para que o poder de sua mente não seja o de criticar, mas o de construir. Êxodo capítulo 15, versículos 24 e 25 nos diz: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Você veja, Moisés arrisca o pescoço em obediência ao mandado de Deus, volta ao Egito, onde estava sendo procurado vivo ou morto, para libertar o seu povo de lá. Quando chega no deserto, aquele mesmo povo que Moisés libertou, agora estavam murmurando contra ele. Queridos, nós temos um sério problema com a nossa língua. Tiago, ele diz que a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, né? Às vezes ela serve para abençoar, às vezes ela é usada para amaldiçoar. Mas o mesmo apóstolo Tiago diz que não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte. Não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte. A minha língua precisa ser usada para abençoar e não para amaldiçoar. E a oração serve para quê? Para me dar esse equilíbrio. De mesmo quando a situação gere em mim um desejo de abrir a boca para criticar negativamente, de abrir a boca para amaldiçoar, de abrir a boca para falar mal, de abrir a minha boca para fazer algum tipo de murmuração, eu refreio a minha língua. Eu guardo a minha língua. Então, a oração, ela me ajuda a viver uma vida equilibrada, de maneira que a minha língua, as minhas palavras, sejam sempre palavras doces, palavras temperadas, palavras que levante e não destrua, que alegre e não entristeça, que edifique e não derrube, palavras que possam servir de bênção para as pessoas que eu convivo. Isto é possível por meio da oração. Nós estamos falando sobre o valor da oração. Em quinto lugar ainda, orai sem cessar. Para quê? Para que não se perca o verdadeiro significado das coisas, para que os valores não sejam invertidos. Provérbios capítulo 1, versículos 28 e 29 nos diz: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém, não me hão de achar. Por quê? Por quê? Atenção. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha que palavra dura. O próprio Deus dizendo: eu vou me ausentar deles. Eles irão clamar a mim e eu não vou responder. Eles vão me procurar e eu não vou me deixar achar. Por quê? Porque faltou a eles o quê? Discernimento. Eles aborreceram o conhecimento, ou seja, desprezaram a direção de Deus, os estatutos de Deus, a orientação de Deus, os desígnios de Deus. Desprezaram o temor do Senhor e não escolheram servir ao Senhor. Queridos, a oração, ela nos ajuda a fazer escolhas acertadas. Olha, meu irmão, quantas pessoas estão sofrendo consequências desastrosas na sua vida por mais escolhas. Mais escolhas no casamento, mais escolhas no trabalho, mais escolhas no ministério, mais escolhas na vida pessoal em diferentes áreas. Quantas pessoas? Porque faltou o quê? Oração. Faltou buscar a vontade de Deus. Faltou buscar os desígnios de Deus. Faltou buscar a direção de Deus. É guiado pelo seu próprio ventre. É guiado pelos seus próprios caminhos. Então, precisamos orar sem cessar, para que não invertamos os valores. Não percamos do nosso foco qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em sexto lugar, orai sem cessar para que não caia em tentação de pensar que sua opinião é uma lei e sua vontade é um oráculo. Orai sem cessar, vou repetir, para que não caia na tentação de pensar que a sua opinião é uma lei e a sua vontade um oráculo. Eu já citei esse versículo aqui, Mateus 26, 41, versículo onde Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem muitas pessoas, né, que caem na tentação por falta de oração. E quando a gente fala de tentação, a gente pensa logo na tentação do sexo, na tentação do dinheiro, na tentação de algo que nos desvie inteiramente da presença de Deus. Mas tem muita gente que, entre aspas, está na presença de Deus, mas desviado. Desviado para onde, bispo? Para os seus próprios desejos, para a sua própria vontade, entendeu? Para os seus próprios desígnios, está longe daquilo que Deus quer para a vida dele. Caiu em tentação. Tentação, qual tentação que ele caiu? tentação de ser o seu próprio senhor. Essa é a pior tentação que um homem pode cair, de ser o seu próprio senhor, de seguir os ditames da sua própria carne, do seu próprio ventre. Essa é a pior tentação que um homem pode cair, de ser guiado pelos seus próprios instintos, guiado pelos seus próprios instintos. Não se queda, não se dobra à vontade soberana de Deus. Que é pior tentação do que essa? Não existe. É por isso que nós precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação, nem nas tentações externas que vêm de fora para dentro, nem nas tentações internas de nos tornarmos o senhor de nós mesmos, a referência de nós mesmos, e acharmos até que todos que estão ao nosso redor precisam também seguir aqueles padrões, aqueles pensamentos e aquelas opiniões que eu acho que são as corretas para a minha vida. Em sétimo lugar, orai sem cessar para que o fluxo do Espírito Santo não cesse em sua vida, secando os frutos, os dons e a vida espiritual. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então nós precisamos orar sem cessar para que os frutos, ou o fruto do Espírito, os dons espirituais e a vida com Deus não seja embotada pela nossa própria carne, pela nossa própria natureza, pelos nossos próprios desejos. Quantos até nasceram de novo, né? Começaram a produzir frutos espirituais, mas é aquela árvore que dá pouco fruto. É aquela árvore que os frutos não amadurecem a ponto de servir de alimento para outros. Por quê? Por falta de oração. Por falta de conexão com Deus. Por falta de comunhão com Deus. Então, vamos orar sem cessar para que a nossa vida espiritual cada vez mais cresça e amadureça. Por fim, orai sem cessar, porque sem oração cessa toda a virtude da vida, ficando apenas a perigosa e legalista religiosidade dos fariseus. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A falta de oração torna a nossa vida espiritual uma vida insensível, automática. Vou aos cultos, canto, toco, prego, muitas vezes ensino, dou aula na escola dominical, mas estou fazendo isso tudo no automático. Acabou o prazer, acabou o gozo da alma, acabou a alegria de estar no santuário adorando a Deus, de estar servindo ao Senhor. Eu faço isso meramente por cumprir um protocolo. Não é esse o caminho que Deus quer para nós. E a oração nos ajuda a manter a nossa vida espiritual afogueada, avivada, acesa para a glória do Senhor. Queridos, o caminho para a paz e a qualidade de vida é a intimidade com Deus. E essa intimidade só pode ser conquistada através da oração. Que nós possamos, a cada dia, desenvolvermos uma vida espiritual. E essa vida espiritual, ela só pode ser desenvolvida por meio da oração. Fique com esse conselho aí. Orai sem cessar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Não sei por onde começar, mas vou começar pelo que sei. Eu sei que tu vai me escutar e ouvir os dilemas que passei. Eu sei que disso tu já sabes, pois andas ao meu lado, sempre comigo. Mas mesmo assim vou te contar, pois amigo que amigo é pra isto.
Pequei, falhei, errei, te entristeci, mas vim pedir graça e o teu perdão, ó meu amigo.
Aí a resposta de Deus pra você é:
eu sei por onde começar, e vou começar te perdoando. Me dê a mão, vou te ajudar, e com você no vale vou passando. Às vezes você me entristece e eu fico de coração partido. Mas logo vem pedir perdão e eu te perdoo como amigo.
Te achei, te amei, te salvei através do meu filho. Te amo, sou teu dono e pra ti tenho tesouros escondidos. Sou Deus, sou Pai, que agora nesse instante fala contigo. Te amo, sou teu dono, pois além de ser teu Deus, sou teu amigo.
Sou teu amigo. Sou teu amigo.
Com este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Você não esperava mais por esse reencontro. O filho que você achou que já estava morto lhe fará surpresa. Sei que os anos foram difíceis pra você, tendo que enfrentar ver a casa cheia, o seu José não estando lá. Mas deixa eu lhe falar. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Deram notícias falsas pra você, disseram que já era o fim de José. Aguenta, coração, as lágrimas cairão. Que não desampara. Essa situação já vai ter virada. Sei que os anos foram difíceis pra você, tendo que enfrentar ver a casa cheia e o seu José não estando lá. Mas deixa eu te falar.
De novo, você ainda é